Agora são 8 horas da manhã e 21 minutos. Nós estamos de volta aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã e vamos com mais uma entrevista. Vamos mudar de assunto agora, ouvinte. Vamos falar sobre a reforma tributária que chegou a uma nova etapa, a de regulamentação. A reforma tributária, ouvinte, é o processo de mudança na forma como os impostos são cobrados ou administrados pelo governo e geralmente é realizada para melhorar a administração tributária ou para fornecer benefícios econômicos ou sociais. E quem vai conversar sobre esse assunto com a gente é o Paulo Zimberg, ele é CEO da Onitax, empresa referência em inteligência tributária e soluções fiscais. Ele já está conectado com a gente. Bom dia, Paulo, tudo bem?
Bom dia, Rita, tudo bem e vocês?
Tudo ótimo, graças a Deus. Paulo, conta pra gente, a segunda etapa da reforma tem gerado intensos debates. Quais são os principais pontos de divergência na criação do comitê gestor do IBS?
Olha, a reforma agora está numa fase muito importante, né? Uma coisa foi aprovar a alteração constitucional, que foi no finalzinho de 2023, e a gente tem aquele velho ditado, né? O detalhe é muito importante em qualquer reforma e a reforma tributária ainda mais. O comitê gestor ele vai ter uma responsabilidade enorme de definir as alíquotas, definir os procedimentos de recolhimento e de distribuição do IBS, que é o componente de imposto indireto que vai alimentar os estados e os municípios. A gente também terá o CBS, que é o componente federal. Esse vai ser regulamentado pela Receita Federal Brasileira. Então, o comitê que está em discussão agora no nosso Congresso é justamente que trata desse mecanismo que vai definir os procedimentos, as alíquotas que serão praticadas entre os nossos municípios e os nossos estados. E como você bem sabe, Rita, a guerra fiscal ela foi e é muito importante na distribuição econômica que a gente vive no nosso país. Então é uma grande preocupação e uma negociação política enorme em torno das definições que serão realizadas pelo Comitê Gestor do IBS.
E de que forma a composição e o funcionamento do Comitê Gestor podem impactar a arrecadação dos estados e municípios?
Hoje os municípios eles estão muito acostumados com o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, com o recolhimento de IPTU, que são os impostos devidos aos municípios. Então, eles conseguem ter uma previsão de receita muito boa. Então, o grande medo dos municípios, Rita, é justamente sobre se o comitê gestor vai alterar as alíquotas que alimentam a esses municípios, se eles vão ter recurso suficiente para cobrir despesas, como despesas de saúde, despesas de infraestrutura. O comitê ele será formado, basicamente, por 27 membros, dos estados, então cada estado terá um representante dentro do comitê gestor e os municípios eles terão outros 27 representantes. Então existe uma briga muito forte em quem serão esses 27 municípios que representarão os demais municípios dentro das decisões do comitê gestor. Então a gente sempre tem aquela situação, os municípios maiores terão uma voz mais ativa, os municípios menores serão corretamente representados na distribuição desses recursos. Então, realmente, é uma parte fundamental onde o detalhe vai determinar se há uma equidade na distribuição dos recursos que serão agora arrecados centralmente. Então, anteriormente à reforma, a gente tinha cada município responsável por sua arrecadação. Agora, o comitê gestor vai ser uma centralização dessa arrecadação. Então, ele vai definir a distribuição para os diversos municípios de acordo com um algoritmo, Rita. Então, a nossa preocupação é na representatividade de grandes e pequenos municípios e como serão definidos os critérios da distribuição dessas receitas.
Paulo, me explica também como é que o setor empresarial tem reagido às propostas para a administração do IBS. Há preocupações específicas?
Há muitas preocupações, né? Porque é uma reforma muito grande. O Brasil realmente está promovendo uma reforma tributária que vai afetar muito as empresas, né? A gente costuma dizer que todos os preços que eu compro as minhas mercadorias e serviços serão alterados. Portanto, o meu preço de venda também vai ter que sofrer uma alteração. Então, existe um impacto direto na margem de lucro que as empresas estão acostumadas a praticarem, né? E uma particularidade dessa reforma é que houve vai haver uma tributação maior às empresas de serviços que estão acostumadas a operarem com alíquotas menores, né, com ISS aí na casa de 5%. As empresas de serviço vão ter aí um aumento nos impostos indiretos de 3 a 2 vezes, né, Rita? Então significa dizer, o cabeleireiro vai aumentar muito de preço, mas o carro pode ser que diminua, né? Então, uma maneira simples dessa reforma ser entendida é o setor de serviços vai ter um aumento de carga, então a gente pode esperar um aumento nos serviços, mas a gente deveria notar uma redução nos preços de produtos industrializados e no comércio varejista. Então, apesar da reforma ser neutra do ponto de vista de carga tributária, ela vai promover uma readequação de preços, principalmente no setor de serviços.
Era justamente sobre isso que eu queria falar com você. O que muda para o consumidor essa reforma tributária?
Olha, o consumidor, ele deve esperar uma melhoria entre essas categorias, né? Esse exemplo do carro e do cabeleireiro foi uma grande amiga minha que usou. Eu fiz a mesma pergunta para ela. Ela falou assim, Paulo, a reforma vai ser boa para o consumidor se no final do dia, quando eu for comprar o meu carrinho, eu conseguir gastar menos dinheiro. Em vez de ele custar 10, 15 mil, ele me custar 9 mil. Significa que eu economizei 6 mil no carro. Por outro lado, o cabeleireiro que hoje eu pago R$50 vai passar a custar R$100. Então eu economizei 5 mil e vou gastar 50 a mais. Então para o consumidor, a gente vai ter que ficar de olho é nessa equação. Se realmente houver uma queda nos preços, porque nem sempre que a gente abaixa imposto, Rita, o preço reduz, né? Então ontem mesmo caiu o preço do diesel, mas a bomba continua o mesmo preço. Os 4 centavos que foram reduzidos não foram repassados ao consumidor. Então, o consumidor ele tem que ficar de olho nesse comportamento. A reforma deveria reduzir o preço de mercadorias, de produtos adquiridos industrializados, porém, ela pode provocar e deve provocar um aumento nos serviços consumidos. Então, o balanço de redução de um e o aumento do outro deveria ser positivo. Essa é uma grande esperança que todos nós depositamos na reforma.
E qual será o desafio de implementar esse novo modelo tributário?
É um desafio enorme, Rita. Nossa empresa ela é especializada em ajudar as empresas, né, a suportarem isso. A gente sabe que o Brasil, durante os últimos anos, criou um sistema tributário muito complexo, muito difícil. Há quem o chame de manicômio tributário, porque é tão difícil você fazer tudo certinho, mesmo que tenha a correta intenção de fazê-lo, que as complexidades foram crescendo muito. E a reforma tem por objetivo simplificar essas complexidades, diminuir a insegurança jurídica, o contencioso tributário. Porém, ela vai requerer, durante 8 anos, um período de transição entre o sistema atual, que é o manicômio tributário atual, e o sistema novo. Então, as empresas terão que gerenciar 2 sistemas em paralelo por 8 anos. Isso requer um investimento adicional do ponto de vista de tecnologias e de sistema e até mesmo de pessoas, porque as equipes das empresas que hoje lidam com o tributário estão sobrecarregadas com o primeiro manicômio tributário. Por 8 anos, elas vão ter que gerenciar as 2 situações. Isso só é possível através de uso de muita tecnologia e de profissionais que sejam altamente competentes em poder entender as mudanças que a legislação trará para aquele negócio, aquela empresa específica.
Paulo, nós agradecemos a sua participação aqui. O nosso tempo é curtinho, mas deu assim para tirar muitas dúvidas sobre esse assunto. Desejamos a você uma ótima terça-feira. Estamos aqui à disposição sempre para trazer informações claras, objetivas e precisas para o nosso ouvinte.
Muito obrigado, Rita. Parabéns pela iniciativa. A informação e a educação tributária nunca foi tão importante. Então, parabéns pela iniciativa.
Muito obrigada. Agora são 8:30. A gente vai fazer mais uma pausa aqui no nosso jornal. Daqui a pouquinho está chegando o repórter CBN. E claro, a gente sempre faz aquele convite antes da gente fazer a virada de bloco para você interagir conosco aqui no nosso WhatsApp, o nosso telefone. Vou reforçar aqui para você. É o 992295123. Deixa já salvo esse contato aí na sua agenda. É o telefone da CBN Amazônia. Você pode interagir conosco, pode mandar mensagens de texto, de áudio. A gente só não consegue atender você ao vivo, mas a gente consegue reproduzir o seu áudio, a sua mensagem de texto aqui durante o CBN Jornal da Manhã. E já, claro, agradecendo a você pela companhia e pela audiência de todos os dias. Quer enviar sugestões de pautas também? A gente recebe sugestões de pautas também. Ontem eu recebi uma mensagem aqui no CBN Jornal da Manhã, eu estou procurando ela, acho que ficou lá um pouco lá para baixo, né? É o ouvinte, o Rubens. Ele sempre está acompanhando aqui o CBN Jornal da Manhã e ele trouxe a seguinte pergunta sobre nepotismo. Que a gente poderia falar sobre nepotismo aqui no CBN Jornal da Manhã. Falando também, a gente pode destacar que temos vários casos de nepotismo aqui no Acre, né? Tanto no âmbito municipal, na prefeitura de Rio Branco, como no governo. E ele falou para a gente falar sobre esse assunto aqui. Vamos tentar trazer alguém para falar sobre esse assunto.